Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou Nara Sarmento e, na sequência deste Março das Mulheres, nós teremos mais uma convidada que faz a diferença no seu universo de atuação ou no seu ecossistema, para usar um termo que tem tudo a ver com elas. São mulheres liderando transformações na tríade inovação, ciência e tecnologia, dentro de universidades, hubs de informação, startups e empresas. É o caso da Ana Cristina Facchinelli, que é professora pesquisadora vinculada ao programa de pós-graduação em administração da UCS, que é a Universidade de Caxias do Sul. É ela a minha entrevistada nesse episódio. Ana Cristina coordena o City Living Lab, que é o laboratório vivo de cidades do conhecimento, que faz pesquisas super inovadoras com um foco em experimentação de tecnologias emergentes e modelos de negócios transformadores. Além de coordenar o City Living Lab, a Ana é proponente do projeto Sistema de Coletas de Dados por Dispositivos IoT para Cidades Inteligentes. Esse projeto foi contemplado no edital 2021 do programa Inova RS. E para começar o nosso bate-papo, eu perguntei para ela sobre a dificuldade que normalmente aparece quando o assunto é aliar empreendedorismo com ciência. Acompanha aí.
Aliar empreendedorismo e ciência não é um desafio simples, porque talvez essa minha visão não seja consenso, mas eu acho que a pesquisa não tem uma tradição empreendedora. Por outro lado, eu acredito na ciência como um caminho seguro para dar respostas para desafios da sociedade. Essas duas ideias é que me movem, principalmente na fase atual da minha vida. Assim, eu tenho 33 anos de caminhada na universidade já. Eu busquei meu mestrado, doutorado, pós-doutorado fora do país, porque na época do mestrado e do doutorado não era tão acessível assim em termos de oferta os programas de pós-graduação e eu queria muito fazer. Esse caminho que eu trilhei acabou me influenciando muito e me desacomodando. Eu vi nos lugares por onde eu andei, fora do Brasil, soluções que não haveria por que não termos aqui. Se em outros lugares aquilo foi possível, por que aqui não? O que, que trancava? Ou o que, que nos faltava? Enfim, isso sempre me desacomodou muito, conhecer soluções assim e que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas, né? E nos últimos anos tenho me dedicado muito ao contexto do desenvolvimento regional e dentro disso o tema das cidades. Nos últimos anos, eu acho que não sou a única, né? Muitos de nós pesquisadores, a gente entendeu que os processos todos se aceleraram muito, muito, e que a tecnologia nos trouxe possibilidades que a gente não conseguia antes imaginar que seria possível, e isso passou a acontecer também nas cidades. Esse é um ponto. O segundo ponto, a preocupação com o desenvolvimento sustentável, o Pacto Global pela Sustentabilidade, os ODSs. A grande questão é como a informação e o conhecimento podem nos ajudar a alcançar melhores resultados nesse contexto. Tudo isso por quê? Para que as pessoas vivam melhor, para que a gente viva melhor como pessoas e como sociedade naquele ambiente que é onde nós entendemos a nossa vida, onde a nossa vida acontece. A nossa vida acontece na cidade, na rua, na calçada. Tu tem que ter segurança, a tua rua tem que estar limpa, enfim. Todas essas questões que parecem tão óbvias e tão básicas nos nossos desejos, mas tão complexas naquilo que precisa ser feito para que elas se tornem realidade, né? Importante dizer assim, ó, onde é que eu estive nos últimos anos como pesquisadora, depois de ter feito essa caminhada formativa no mestrado, doutorado, pós-doutorado em mestrado em Marselha, doutorado em Poitiers e pós-doutorado na Espanha, em San Sebastián. Depois disso tudo, voltei em 2010 e aí comecei a atuar no programa de pós-graduação em administração da UCS. Nós temos mestrado e doutorado. Uma das nossas linhas de pesquisa é inovação e competitividade. Nós temos estratégia e operação, e operações, inovação e competitividade. Já tendo conectado informação e conhecimento para inovar, a gente olhava para a cidade e para a região. Como assim? Informação e conhecimento para inovar em cidades. E aí, essa temática atraiu vários dos nossos pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, e vem a pandemia em 2020. Naquele momento, a gente estava assim, muito acelerado, com muitas ideias, fazendo muitas coisas. Um dos meus alunos foi estudar o caso de Detroit, foi com a família para Detroit. Chegou lá em dezembro, em janeiro, fechou tudo. Ele ficou um ano fazendo pesquisa em Detroit, vivendo a pandemia. E nós ali, tá, e agora como é que vai ser? Cada um no seu canto, os nossos trabalhos assim. No final de 2019, a gente já tinha conversado sobre como conectar tantas temáticas diferentes, porque alguns olhavam para a questão da saúde, outros olhavam para a questão da cocriação em serviços públicos, outros em planejamento urbano, como informação e conhecimento podem alavancar tudo isso nas cidades, né? Com a pandemia, a gente ficou assim, e agora? E aí a gente materializou essa ideia que eu trazia principalmente da minha experiência na França, que era dos Living Labs. O Living Lab como um laboratório vivo, pesquisas baseadas em circunstâncias da vida real. Como eu faço com que a minha calçada seja mais segura? Quais são os atores que precisam se envolver com isso? Quais são os pactos que nós precisamos fazer? E como isso se conecta com uma agenda de desenvolvimento sustentável que não é apenas local, é também do planeta? Então, a gente criou o City Living Lab e nós começamos a convidar outros atores do desenvolvimento da cidade para participar das discussões. E isso gerou uma aceleração do nosso papel enquanto pesquisadores para dar respostas para a comunidade. E no final de 2019, a gente tinha tido um projeto selecionado para ser desenvolvido com recursos da consulta popular do Coreia de Serra, operados pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. Então, a gente começou a trabalhar muito forte com esse projeto, que era construir uma plataforma de dados das cidades do Cored e que desse espaço também para a percepção dos cidadãos da região e que essa plataforma fosse consultável não apenas pelos gestores públicos, mas também pela cidadania. O projeto foi concluído, está sendo entregue, a gente está muito feliz, a gente conseguiu.
Porque esse ecossistema de inovação, ele é recente. E aí, à medida em que ele se organiza, começa a se organizar, as coisas mudam, né? Então, qual é o papel do poder público nisso tudo?
Olha, é fundamental. A gente precisa de espaço para poder pesquisar e a gente precisa de parceria. A gente precisa poder trocar dados, trocar informações, fazer discussões conjuntas. A gente precisa que o poder público nos escute e nós temos a responsabilidade de devolver para o poder público elementos que vão ser úteis para melhorar o papel deles. Então, a gente tem tido experiências bastante positivas. Em Caxias, a gente tem pesquisadores do City Living Lab dentro da prefeitura ajudando o gabinete da vice-prefeita a construir um escritório de dados baseado no arcabouço dos ADSs. Então, a prefeitura já está interessada nisso, já está querendo estruturar suas ações com base nos ODSs, e nós conseguimos conectar o conhecimento que a gente tinha sobre isso com aquilo que eles querem fazer. E nessa troca, essa troca é muito rica, tanto que foi premiado o ano passado esse caso em São Paulo. Porque o jeito que a gente tem de sair da academia é através desse diálogo com quem está fazendo acontecer e que pode fazer acontecer.
E onde é que entra o Inova nisso? que também é, então, é um projeto que foi uma grande aposta. Estava falando do poder público municipal, né? No caso do poder público estadual, aqui do governo do estado, o Inova foi uma grande aposta dessa gestão desde o início, né? Como é que entrou o Inova aí no trabalho de vocês?
O Inova esteve presente nos últimos anos de uma forma muito intensa, sendo, eu diria, como o principal motor de conexão entre os atores do ecossistema. Eu até ia usar uma palavra que não combina muito com a ideia de ecossistema, mas é como se fosse a cola, sabe?
Entendi.
Que faz com que os atores se toquem. O Inova está aí promovendo...
É um elo, né? Uma coisa que faz a junção dessas ideias, eu acho. Acho que é a conexão mesmo, né? Entre essas ideias, essas propostas.
E fazer fluir. Eu vejo que é muito importante.
Isso
assim,
também.
As pessoas que atuam no Inova são incansáveis no sentido de promover encontros, promover diálogos, fazer com que diferentes conhecimentos se conectem. E como eles têm essa visão global, o Inova promove essa visão do ecossistema, isso acelera muito essas conexões e aí projetos podem ser construídos com parcerias muito ricas. Muito. Esse projeto do IoT, por exemplo, envolve várias ICTs. É um jeito também de aproximar diferentes forças que têm um interesse comum. O esforço do governo do estado para fomentar a pesquisa e a inovação. Nos últimos 2, 3 anos, assim, isso não existia antes. Recurso do governo do estado para pesquisa, não. Era inacessível. Aquilo que existia era inacessível. Eu até fiquei achando meio estranho quando o nosso projeto foi aprovado. Eu disse, gente, meu Deus, será governo do estado? Naquilo que nos une, que é o desenvolvimento da região, desenvolvimento das cidades, qualidade de vida, tudo
Sim,
isso.
Sim, a ciência. Agora, você vê que a gente está falando tudo isso até agora, em conhecimento, em pesquisa, em ciência e tal. E eu não te falei, ainda não te perguntei sobre a questão das mulheres nesse ecossistema, né? Como é que foi para ti, que coordena esse projeto? Teve dificuldade? Tu já está aí nessa estrada há um monte de tempo. E num universo que sempre foi masculino, está melhorando, é bem verdade. Tu já deve ter aí muitas pesquisadoras, né, no teu grupo. Mas como que foi para ti nessa tua caminhada?
Em termos de convivência, nunca tive problemas assim. Sempre muita cordialidade, muita gentileza. Eu acho que no mundo da ciência, da academia, eu tenho uma visão bem positiva sobre isso, assim, baseada essa visão na minha experiência.
Claro, na tua experiência, exatamente.
A gente conhece histórias diferentes.
Uhum.
Eu vou te dizer que eu senti mais dificuldade, se eu puder pontuar um momento da minha caminhada em que eu senti dificuldade com o fato de ser mulher, incrivelmente, foi quando eu estudei na França no doutorado. Lá o mundo masculino, no ambiente em que eu estive, foi um pouco mais desafiador.
E o fato de tu ser também estrangeira, também não tinha isso?
Sim.
Mas sempre, né? Estrangeira
sim,
e mulher complicou um pouquinho mais, só um pouquinho mais.
Sim, sem dúvida nenhuma. Mas assim, fora esse, o que eu vivi um pouco aí, e foi pouco, tá? Não, nada grave, assim. Mas para situar alguma experiência que eu tenha tido de ter percebido resistência pelo fato de ser mulher, eu situaria aí.
Pois é, o que aconteceu? O que tu notava, assim, tipo, caras e bocas, olhares mais estranhos, assim, o que que eu... Ou efetivamente na hora de trabalhar mesmo?
Eu convivi com um grupo em que o estilo de comunicação dos meus colegas homens era muito... Acho que a minha filha diria passivo-agressivo, sabe?
Sim, porque a gente está aprendendo tudo com eles também, né? Com elas. Minha filha me ensina o tempo inteiro, né? Esses termos, assim.
Exato. Eu me lembrei agora, assim, eu estava aqui até vendo a cena, algumas cenas, né, que eu vivi com os colegas, mas eles falavam num tom muito alto, muito forte, muito másculo.
Uhum.
E eu sou simplesmente incapaz de me colocar nesse tom.
Tu notava que era para intimidar mesmo, essa coisa da imposição da voz e tal.
Eu acho que era oportunismo. Não sei se era intencional.
É ver se cola, talvez não é isso, assim, vai que cola, né?
Já que a gente percebe a Ana e mais outras colegas que eu tinha, elas não conseguem chegar nesse tom, então a gente faz as reuniões nesse tom e isso vai limitar o espaço delas. Eu lembro assim, que eu pensava, eu dizia, tá, mas por onde que eu vou então? Se eu não consigo ter esse tom de voz, se eu não consigo ter essa postura, porque é meu, assim, não é pelo fato, talvez, simplesmente de eu ser mulher, é uma característica minha.
Claro,
né?
Claro.
Que poderia ser associada ao fato de eu ser mulher. Mas como eu não conseguia me colocar naquele tom que sobrava como caminho para que eu existisse naquele grupo, naquele laboratório, né? Bom, eu tinha que ser mais inteligente do que eles, né? Os meus argumentos iam ter que ser, teriam que ser melhor.
Os teus argumentos técnicos, científicos, né?
Exato. E aí, eu vou te dizer que não que eu me ache o suprassumo da inteligência, mas ter escolhido esse caminho de melhorar meus argumentos, dar mais consistência. Primeiro, foi um ganho para mim, foi um enorme aprendizado e eu ganhei algumas batalhas com isso.
Da melhor forma, né, Ana? Eu tenho ouvido tantas mulheres e todas, em todas as áreas, disseram a mesma coisa. Venceram na base da competência, do conhecimento, do verdadeiro empoderamento, que é esse de dominar o seu objeto de trabalho, de pesquisa, seja lá o que for, né? Mas de serem respeitadas pela sua competência. Isso é muito bacana. É muito bacana.
A questão é que a gente tem que colocar uma energia redobrada nisso, porque
Não,
os
não é
homens
fácil.
necessariamente precisam fazer.
Com certeza. Não, eu imagino tu, porque além de tudo, aí a gente está falando de um universo fora do teu país, né? Fora do teu costume, em
Com
outra
limitações.
língua.
Exato. Tu não consegue comunicar tudo que tu quer comunicar porque tu tem uma limitação do idioma.
Eu imagino que na França seja francês, não é como nas universidades do mundo que é em inglês, né? Desafio em cima de desafio, para resumir,
Foi.
né?
Mas eu tive assim, ó, preciso reconhecer também o meu orientador, uma pessoa maravilhosa, o professor Pierre Fayard. Ele sempre lutou muito contra esse tipo de situação.
Que bom que sempre tem uma alma dessas no meio, né?
Tem.
Mas
Foi
enfim,
um período maravilhoso assim mesmo.
deu tudo certo e os resultados estão aqui, que é o que a gente
Sim.
está falando nessa conversa. Para a gente fechar aqui o nosso papo, o que que tu diria para as meninas que pensam assim, poxa, pesquisa, ciência, universos super masculinos, né? Empreendedorismo, startup, pá, não vou conseguir. O que que tu diria?
Eu diria para tratar de mudar rapidinho essa crença, porque pode sim conseguir. E nós, mulheres, nós temos uma sensibilidade que aguça a nossa visão. A gente enxerga oportunidades. O primeiro ponto é a gente acreditar que a gente pode qualquer coisa. E a gente não pode começar uma vida profissional, seja qualquer setor, com uma crença desse tipo de eu não posso, eu não consigo, é muito difícil. Se tu acha que tu não tem a característica para fazer, para atuar naquela área, não tem que ser pelo fato de tu ser mulher. Se preparar, conhecer esse mundo, entender o quanto ele é dinâmico e desafiador, mas assim, prazeroso, satisfatório, se lançar, é inovar e empreender também dentro desse universo.
Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo!